No mercado tão competitivo como o nosso, descobrir e antecipar o que vai acontecer no futuro é uma das habilidades mais importantes que um profissional de casamento tem que ter. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te ensinar que você não precisa nem de bola de cristal e nem consultar nenhum vidente para descobrir o que vai acontecer no mercado de casamentos. Hoje, a gente vai falar sobre inovação. Esse vídeo faz parte da série 30 dias de upgrade e nela a gente quer te mostrar que é possível transformar aquilo que você mais gosta de fazer em um negócio sustentável, atraindo os clientes certos e sendo valorizado pelo seu trabalho. Nós queremos te ajudar a hackear o mercado de casamentos para que você consiga construir o seu próprio caminho, ultrapassando as dificuldades que te impedem de alcançar o sucesso que você tanto deseja. Essa série também marca a abertura das inscrições para a nova turma do nosso curso Wedding Hacker, que é um curso de marketing, empreendedorismo e inovação para fotógrafos e videomakers de casamento. Para não perder nenhum dos 30 vídeos dessa série, é só você se inscrever no nosso canal clicando no botão vermelho aqui embaixo e ativando as notificações. E se você quiser também receber o link no Messenger do seu Facebook, é só clicar no botão azul que tem em algum lugar aqui da nossa página. Assim você nunca vai perder nenhum vídeo e vai receber sempre esses conteúdos em primeira mão. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre tendências e inovação, né? E por que a gente vai falar desse assunto que é tão pouco discutido, tão pouco debatido no mercado de casamento? E aí, apesar desse assunto não ser tanto debatido no nosso mercado, uma coisa que as pessoas sempre querem saber é o que está na moda, para elas conseguirem fazer isso e resolver, né, aquele problema de estar desatualizado ou estar entregando um trabalho que não faz sentido nos dias de hoje. Só que, na verdade, tendência e moda são coisas completamente diferentes. A moda é uma coisa realmente que está acontecendo ali e é passageira, depois vai mudar, vai entrar outra coisa no lugar. Já a tendência é sempre essa análise do movimento, é uma coisa muito mais dinâmica e é muito mais relativa você prestar atenção em como as coisas estão mudando no mundo, né, em especial no nosso caso no mercado de casamento, e tentar então antecipar essas mudanças para daí sim a gente criar coisas novas e diferentes. Para ser mais claro ainda, eu trouxe para vocês a definição oficial do que seria uma tendência. Uma tendência é o início de uma mudança nos valores e necessidades de um grupo. Ela tem uma direção definida e é movida por forças presentes em pequenos grupos da sociedade antes de ser percebida por todos. Então a tendência, na verdade, é essa força de mudança que às vezes um pequeno grupo começa ali, começa a fazer coisas diferentes e que muda a forma com que as pessoas veem as coisas. Então a tendência é o que vai gerar as várias modas que vão surgir no futuro. Às vezes uma tendência que começa em um ano só vai dar resultados depois de muito tempo, depois que essa força gerada num pequeno grupo já se espalhou e já virou realmente moda, né? Quando a gente percebe muito facilmente quando a gente olha para o mercado no geral. E aí por que isso é importante para a gente, né? A gente sabe, como a gente já falou em outros vídeos dessa série, que no nosso trabalho, qualquer trabalho que existe, sempre está relacionado a uma oferta e uma demanda. Então é muito importante a gente estudar as tendências, porque a tendência basicamente é o que vai mudar sempre essa relação de oferta e demanda. Sempre vai ter um momento de desequilíbrio entre essa oferta e essa demanda, graças às tendências, porque uma coisa que estava equilibrada, ou seja, uma coisa que era muito procurada, às vezes um estilo de trabalho, no nosso caso de foto e vídeo, às vezes até um serviço, no caso do mercado de casamento no geral, era muito procurado, mas para de ser, porque uma tendência, às vezes, criou um novo serviço, uma coisa muito mais interessante do que já está ali no mercado hoje em dia, e aí essa coisa nova vai tomar o lugar das coisas antigas. Então a gente está sempre de olho nisso, faz com que a gente se sinta e seja atualizado no mercado e não fique para trás, né? Alguém roube o nosso lugar no mercado. E isso é mais presente ainda hoje em dia, né? Porque segundo as pessoas que estudam, né, a questão das tendências e do futuro, elas dizem que o mundo atual ele é simbolizado por 4 elementos muito importantes que eles transformaram numa sigla que se chama VUCA. Então o mundo atual tem 4 adjetivos muito importantes e presentes em quase tudo que existe, que são o volátil, o incerto, o complexo e o ambíguo. Então, o volátil é que as coisas mudam o tempo todo, o incerto é que eu não sei o que vai acontecer, exatamente porque as coisas estão mudando o tempo todo. O mundo de hoje ele é complexo, porque tudo está interligado, então exatamente essa questão da tendência de uma mudança que aconteceu em um lugar, às vezes vai impactar uma outra coisa que não tem uma relação que a gente consiga enxergar logo de cara. E o mundo também é ambíguo, ou seja, eu não sei o que tudo isso significa. Então, em relação ao ambíguo, é exatamente essa questão, que para algumas pessoas essa mudança vai significar uma coisa e para um outro grupo de pessoas isso vai significar uma outra coisa. No nosso caso de casamento, é exatamente o que a gente já vem falando para vocês, né? Que as noivas são pessoas como a gente. Então, quando a gente presta atenção e entende isso, né? Que noiva não é um ser especial e diferente de todo mundo, a gente entende que se existem vários grupos muito diferentes na sociedade, esses grupos, na hora de casar e decidir quem que elas vão contratar para filmar e fotografar o casamento delas, as escolhas delas vão refletir exatamente o que as tendências fora do mundo de casamento estão exatamente influenciando elas na hora de tomar as decisões do casamento. Isso vai ficar um pouco mais claro ao longo dessa aula quando eu estiver trazendo mais exemplos para vocês. O que importa então é entender que a gente está falando aqui de futuro. E quando a gente fala de futuro, a gente tem uma certeza muito importante, é que sempre vai ter um futuro. Se você continuar trabalhando nesse mercado, você vai ter um futuro dentro do mercado de casamento. Só que o que a gente quer passar para você aqui é que você pode sempre ter o controle maior do que pode vir a acontecer nesse futuro. E aí você vai ter duas escolhas então. Eu posso simplesmente esperar esse futuro acontecer, eu ficar lá esperando passivamente não fazer nada, como você pode tomar uma atitude e ser ativo em relação a essa mudança de futuro dentro da sua empresa. E quem sabe você mesmo vai criar uma nova tendência dentro do mercado. E aí, quando a gente fala de inovação, eu queria trazer dois conceitos importantes para a gente entender melhor o que a gente pode fazer em relação ao nosso trabalho, porque realmente muitas vezes fica confuso o que a gente pode trazer de novo para um mercado de foto e vídeo que, de um certo ponto, parece muito simples, né? O que eu posso agregar de novidade, né? E o primeiro conceito é a questão da inovação incremental, que eu acho que é o mais comum no nosso caso, né? A inovação incremental é exatamente o que acontece quando a gente pensa num iPhone, né? O iPhone era uma inovação super diferente, super nova quando ele foi criado. Mas você vai concordar comigo que o último iPhone, né, o iPhone X, ele não é tão diferente assim do primeiro iPhone. É óbvio que ele é mais rápido, a tela é melhor, né? A tecnologia evoluiu, mas ele não faz tantas coisas diferentes assim em comparação com o primeiro iPhone. Então, a inovação incremental é sempre agregar coisas novas numa coisa que já existe, que é o comum da nossa área, né? A gente tem um trabalho de fotografia e de vídeo, a gente está sempre aprendendo técnicas novas, né? A gente vai melhorando nossas composições, a nossa fotografia, o nosso jeito de editar, e esse trabalho vai ficando cada vez melhor. Então, a gente não está mudando ele completamente, mas a gente vai agregando ali tijolinho por tijolinho para entregar um trabalho melhor. Já o segundo tipo de inovação é a inovação radical, é quando a gente cria uma coisa que não existe, uma coisa muito diferente. Sempre lembrar que qualquer tipo de inovação, na verdade, ela parte de um problema que já existe. E eu queria trazer o exemplo do Airbnb. O Airbnb, para quem não sabe, é um serviço em que você entra no site deles ou no aplicativo e você aluga uma casa quando você vai querer passar férias ou você está trabalhando numa outra cidade e precisa de um lugar para ficar. Você entra lá e consegue alugar então uma casa de uma pessoa que não é um hotel, né? Uma pessoa que não tem uma empresa de hotelaria, de hospedagem, coisas assim. São pessoas comuns, igual eu, igual você. E por que que é uma inovação radical, né? Quando você queria, por exemplo, ficar numa outra cidade, você tinha que sempre recorrer a rede hoteleira do lugar. E o que a Airbnb fez, na verdade, foi criar um grande banco de dados que quem tem uma casa disponível para alugar pode alugar lá até por um dia. Então, se você vai fazer um casamento fora em outra cidade, por exemplo, sua casa vai ficar vaga ali 3, 4 dias, você pode alugar a sua casa a qualquer momento. É só você entrar lá e alugar, e depois, se você não quiser alugar mais, não tem problema nenhum. Isso que é o legal do Airbnb, né? Essa mudança completa na forma com que as pessoas escolhem aonde elas vão ficar quando elas vão viajar para outra cidade. Só que quando a gente olha para o problema, para a questão que o Airbnb resolve, é exatamente a mesma questão que sempre existiu. Quando eu vou para outra cidade, eu preciso de um lugar para ficar. Então, por mais que ele seja inovador, não é uma coisa nova, um problema novo, uma coisa que ninguém nunca pensou antes. E isso é sempre bom a gente levar para a nossa área. As pessoas sempre precisam de fotos e de vídeos para o casamento delas. Elas sempre precisaram e provavelmente elas sempre vão precisar. Mas a forma com que a gente oferece o serviço pode ser sim diferente e a gente sempre pode criar soluções e às vezes empresas novas, completamente com uma abordagem diferente, para resolver esse mesmo problema. E daí eu quero que você guarde então essa informação em relação à inovação, porque agora a gente vai voltar à questão das tendências. O que eu quero trazer para vocês aqui é a ideia da macro tendência, né? No nosso curso Edin Hacker, a gente fala de várias macro tendências, a gente fala também de micro tendências que impactam a gente no nosso mercado, mas aqui eu quero trazer para vocês duas macro tendências principais, que é a questão do mobile e a questão da personalização. Essas duas são, acho que, as mais importantes que você tem que saber e por isso que eu trouxe aqui para detalhar com mais profundidade. A primeira coisa que você tem que entender do que é uma macro tendência é exatamente essa ideia que eu já falei para vocês. As tendências macro são aquelas que impactam a sociedade como um todo. E como as noivas estão dentro da sociedade, porque as noivas são pessoas comuns, elas também vão ser influenciadas por tudo que elas estão fazendo fora do momento em que elas vão decidir o casamento delas. Então, um costume, né, um hábito que elas têm quando elas vão comprar um outro tipo de coisa, quando elas forem comprar as coisas do casamento, esse hábito provavelmente vai se repetir. A primeira macro tendência que a gente vai trabalhar aqui, então, é do mobile, né? E um dado que eu queria falar para vocês é que 78% das compras de luxo, hoje em dia, são influenciadas pelo online. E aí, por que eu tô falando do mercado de luxo, né? Porque, querendo ou não, no Brasil, casar é um item de luxo, né? Casar é um gasto que é supérfluo, né? Não é uma coisa extremamente importante na vida das pessoas. Por mais que no Brasil as pessoas dêem um valor muito grande para o casamento, né, o tamanho e a forma que as pessoas vão fazer essa festa pode mudar muito de pessoa para pessoa e do tanto que ela tem de dinheiro para investir nessa festa. Então, quando as noivas decidem fazer uma festa, independente do tamanho, com certeza para ela, proporcionalmente falando, vai acabar encaixando nas mesmas ideias e nos mesmos hábitos quando a gente fala do mercado de luxo. E quando eu falo de influência, né, por que esse dado de 78% é importante? Porque antigamente as compras de luxo eram feitas relacionado à marca e o nome dessa marca ao longo do tempo. Então, quando a gente falava de casamento, por exemplo, normalmente as noivas fechavam com quem era mais tradicional, com quem tinha um nome muito maior no mercado e que estava muito mais tempo no mercado. E aí, além disso, então, valia todas as coisas relacionadas a essa questão do peso da marca. Então, o escritório que você tinha era muito importante, todo o ambiente do seu escritório, a decoração, ter uma secretária, de repente, para atender a sua noiva, tudo isso impactava na visão que ela tinha sobre a sua empresa. E aí, não que isso hoje em dia não faça diferença, é obviamente ainda faz, né? Se você tiver um escritório, se você tiver um lugar legal para atender o seu cliente, ele vai ter uma visão diferente sobre você. Mas, hoje em dia, considerando esse dado, 78% dessas compras de luxo não são mais tão relacionadas ao nome da empresa, por exemplo, e ao ambiente físico, né, presencial, que a pessoa vai lá ser atendida. Ela é muito mais influenciada pelo online, tudo que ela vê sobre a sua empresa, o que você posta, o que você fala, do que ali de fato quando ela vai conhecer você pessoalmente. E aí, empresas que não têm tanta tradição assim, se ela conseguir se posicionar da maneira correta no online e conseguir influenciar a noiva antes dela vir falar com você pessoalmente, ela já vai ter uma visão muito diferente da sua marca e a chance dela fechar com você, por exemplo, de decidir pela compra é muito maior. Isso tem tudo a ver com a questão da experiência que a gente comentou com vocês na aula de ontem, né, no dia 24. Outro dado então importante é que as pessoas hoje em dia, em especial no mercado de luxo, passam 4 vezes mais tempo no mobile do que no desktop. Então, exatamente a ideia que a gente falou então na aula para vocês de ontem, que eu acabei de citar, que a experiência que você oferece nessa questão do pré-venda é importante que seja sempre pensada para o mobile, porque essa questão da influência vai estar sempre relacionada então ao momento em que as pessoas estão conectadas com a sua marca. E se ela passa muito mais tempo no mobile do que no desktop, se você conseguir criar algo que chame a atenção dela e atraia ela para você, né? Se você assistiu a nossa live também, a gente falou do funil de vendas lá, essa questão da atração e de chamar a atenção naquele momento rápido que a noiva está ali pesquisando sobre o casamento dela no celular é muito importante para a gente também começar esse relacionamento. E essa ideia então é ainda maior quando a gente tem o dado que 98% dos consumidores de luxo tem um smartphone. Então tudo que o smartphone possibilita de interação do consumidor, dos clientes com a nossa marca, a gente pode usar a nosso favor. E aí a gente tem todas as questões aí de stories, de Instagram, de site, de formulários mais inteligentes, de bots e todas as coisas que vão surgindo que a gente pode usar a nosso favor. E aí esse dado, né, ele é global, mas no Brasil 47% das pessoas no geral, né, sem considerar só o mercado de luxo, também tem smartphone. Então é aí que a gente começa a entender que quando a gente fala do ecossistema da nossa empresa, das coisas que a gente pode usar para impulsionar o nosso trabalho, né, de atingir mais pessoas, de levar essa mensagem da nossa marca para mais pessoas, a gente começa a ter várias outras possibilidades, né, não só de coisas que a gente pode fazer nessas interfaces novas de celular, como também atingir públicos que a gente achava que de repente não tinha nada a ver com a gente, mas muitas vezes estão aí começando a utilizar também mais smartphones, celulares mais modernos e podem também ter o contato com a nossa marca dependendo do público que você quer atingir. A segunda macro tendência que eu queria trazer para vocês é a questão da personalização. Hoje em dia, graças à internet, a gente consegue entender muito mais o nosso público do que a gente conseguia entender antigamente, porque hoje a gente tem muito mais dados e informações sobre qual é o comportamento dos clientes na internet e provavelmente qual vai ser o comportamento que eles vão ter quando eles vierem comprar coisas da gente. Na nossa live de marketing digital, a gente falou bastante da questão do Audience Insights do Facebook, como essa ferramenta é importante para a gente utilizar e começar a entender quais são os interesses cada vez mais detalhados daquele público que a gente quer atingir. Se a gente souber usar essa ferramenta da melhor forma, a gente consegue então desenvolver toda uma estratégia de marketing exatamente para o público que a gente quer atingir. E não só isso, começar a entregar produtos e serviços cada vez mais customizados para aquele cliente especial. Exatamente porque uma das coisas mais importantes hoje em dia é você oferecer experiências cada vez mais personalizadas. E por que que isso é importante da gente entender no nosso mercado? Como a gente já falou, essa tendência ela é macro, então ela existe na sociedade como um todo. E daí, de novo, reforçando essa mesma ideia, se o seu tipo de cliente interage com outras marcas, com outras empresas no dia a dia delas, e ela recebe uma experiência personalizada, na hora do casamento, que é uma decisão, normalmente, como a gente falou, de item de luxo, que ela está investindo uma grana considerável nessa experiência, ela quer ter um atendimento personalizado, ela não quer ser atendida como todas as outras noivas que já foram atendidas antes. E aí, a gente ter esse domínio dos dados, entender melhor as pessoas antes delas chegarem para falar com a gente, é muito importante, que a gente consegue prever as necessidades de cada pessoa e também o que ela está esperando da nossa empresa. E quanto mais a gente consegue prever, mais a gente consegue atender melhor. E eu sei que é exatamente isso que você quer, né? Oferecer um trabalho cada vez mais surpreendente para os seus clientes, para que eles não só saiam satisfeitos, como indiquem você, e também que você fique feliz e satisfeito com o resultado que você está entregando para as pessoas. E por isso que os dados são importantes, né? Quando a gente entende eles e cria uma estratégia, a gente consegue entregar trabalhos cada vez melhores e mais surpreendentes ainda. E para muita gente, ter um banco de dados é ter uma lista de e-mail que você simplesmente guarda lá quem já pediu orçamento para você ou quem fechou com você. E aí, de repente, no aniversário dessa pessoa, você manda um parabéns ou coisa desse tipo. Só que, na verdade, um banco de dados é uma coisa muito maior e muito mais profunda e densa do que isso. Quando a gente fala de banco de dados, é uma somatória de você usar os dados quantitativos que a gente tem lá no Analytics, nos nossos anúncios, lá no Facebook Insights, que ele dá os dados pra gente, e somado com isso, os dados qualitativos. Então, sempre que possível, começar a pesquisar e entender com os clientes que fecharam com você, por que que eles fecharam com você, o que que foi mais determinante, se foi o preço, se foi o seu trabalho, se foi, de repente, o site seu que estava muito bem organizado. Quando a gente junta os números com os detalhes mais específicos de cada pessoa, a gente consegue ter um panorama muito melhor do que só se a gente simplesmente entender que as pessoas todas são iguais. Porque mesmo você atendendo seus clientes, tem muitos públicos diferentes que compram de você. E esse tema da inovação é tão legal que a gente decidiu dividir essa aula em duas partes, né? Então essa parte 1 foi sobre as macro tendências e amanhã a gente vai mostrar para você como você pode usar essas macro tendências na prática, transformando o seu negócio e criando serviços novos para você oferecer para os seus casais. E eu queria te lembrar que está chegando ao fim a nossa série 30 dias de upgrade, então aproveita, dá uma olhada aqui na plataforma, clica no botão aqui em cima, todos os vídeos, que você vai ter acesso a tudo que já passou aqui na nossa série. Tem várias coisas em relação a produtividade, inovação, empreendedorismo, marketing, experiência e muito mais conteúdos que podem agregar na sua carreira. E você também pode aproveitar e comentar em todos os vídeos que você quiser, deixando suas dúvidas que a gente, até o final dessa série, a gente vai responder todas elas. Então aproveita e assiste agora todos os vídeos que você quiser e, em especial, deixe as suas dúvidas porque essa oportunidade é única e assim que a gente chegar no final dessa série, todos os vídeos vão sair do ar. E essa sua oportunidade de ter as suas perguntas respondidas também vai acabar. A gente se vê então no vídeo de amanhã para a gente continuar essa nossa conversa sobre inovação.